Vamos orar mais uma vez. Deus nosso Pai, nós te agradecemos por esse convite de amizade que o Senhor nos faz e declaramos mesmo que não existe nada melhor do que ser chamado teu amigo. Pedimos que tu fales ao nosso coração nessa noite e que a tua palavra nos aproxime mais de ti e da tua vontade para nós. Pedimos que seja assim para a glória do teu nome. E pedimos em nome de Jesus, teu Filho. Amém. Nós estamos estudando a história de Deus e o Deus da história. E no domingo passado à noite, nós chegamos quase ao fim da história de José, o governador no Egito. E o fim da história de José é muito lindo, porque está no capítulo 50 do livro do Gênesis, no verso 25. Quando José faz com que seus filhos, lá no Egito, façam um juramento, dizendo-lhes: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. O clamor de José, com este seu último pedido, estava traduzindo às futuras gerações que o lugar definitivo do povo hebreu para o cumprimento das promessas de Deus a Abraão, a Isaac e a Jacó, não era o Egito, mas sim a terra de Canaã. Mas é no Egito que o povo hebreu está, sob o cuidado e desfrutando de todas as honras que o faraó deu a José. Mas o êxodo começa já com uma história sendo virada de ponta cabeças. Morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Êxodo capítulo 1, verso 6. Os israelitas, porém, eram férteis, proliferaram, tornaram-se numerosos e fortaleceram-se muito, tanto que encheram o país. Então subiu ao trono do Egito um novo rei, que nada sabia sobre José, um faraó que não conhecia José, e disse ele ao seu povo: vejam, o povo israelita é agora numeroso e mais forte que nós. Êxodo 1, verso 10. Temos que agir com astúcia para que não se tornem ainda mais numerosos e, no caso de guerra, aliem-se aos nossos inimigos, lutem contra nós e fujam do país. Então, com esta percepção, o novo faraó, que não conhecia José e não honrou o livramento do Deus dos hebreus ao Egito no período de fome, este novo faraó oprime ainda mais o povo hebreu, faz desse povo um povo escravo, faz desse povo um povo a seu serviço, usa e abusa dos hebreus. Mas acontece que os hebreus, quanto mais trabalhavam, mais se espalhavam. Quanto mais oprimidos, mais se multiplicavam. Talvez aí numa compensação de sofrimento e prazer. Tanto mais era oprimido, mais se refugiava na sua identidade de povo, na sua estrutura de família, na sua intenção de expansão de sua própria raça. Percebendo essa multiplicação, o rei, o novo faraó, verso 15 de Êxodo 1, ordenou às parteiras dos hebreus, que se chamavam Sifrá e Puá: quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifiquem se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixem-na viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do faraó, do rei do Egito, e deixaram viver os meninos. Às vezes, por obediência a Deus, a gente desobedece o faraó. As parteiras fizeram isso e elas então pouparam os filhos das hebreias, os meninos. O faraó cobrou delas: por que é que vocês fazem isso? E elas, de maneira astuta, responderam que elas, as mulheres hebreias, elas são muito fortes. E elas têm a luz sem a nossa ajuda. E quando nós, as parteiras, chegamos para o parto, as crianças já nasceram. E então o faraó tem compaixão daquelas mulheres e aí deixa que elas tenham também as suas próprias famílias. Mas a ordem de matar os meninos prevalece. Capítulo 2 inicia-se com o casamento entre um homem e uma mulher da tribo de Levi. Ela engravidou, deu à luz a um filho, e vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos à margem do Nilo. No dia que você tiver que entregar os seus filhos ao rio da vida, certifique-se que você untou bem com betume e junco e que ele está num cesto protegido. Porque certamente chegará o dia quando você vai ter que entregar o seu filho ao rio da vida. Aquela mulher colocou o menino no Nilo, no rio Nilo, à margem do rio Nilo, e colocou o menino no lugar certo e na hora certa, a hora do banho da filha do faraó. E quando a filha do faraó está a banhar-se, uma de suas escravas encontra o cesto com o menino, e a irmã do menino, a irmã de Moisés, está a observar o que vai acontecer com o cesto e com o menino. E tão logo a escrava da filha de faraó entrega o cesto à princesa, a menina se apresenta e diz: a senhora quer que eu pegue uma mulher entre os hebreus para amamentar essa criança? E a mulher disse: sim. Então a moça foi chamar a mãe do menino. Êxodo 2, verso 8. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu lhe pagarei por isso. Ainda arrumou uma graninha. A mulher levou o menino e o amamentou, e tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas. É melhor entregar um filho à filha de faraó do que ter um filho morto. E foi isso que a mãe de Moisés fez. E Moisés, a partir de então, cresce como príncipe do Egito. E cresce como príncipe do Egito, mas o que faz a identidade dele não é a corte egípcia, mas é o leite hebreu. É o peito da mãe que diz quem ele é. Não é o gargalo do vinho do faraó. Geralmente é assim. As crianças são o que o afeto de casa ensina que devem ser. Quando você dá o peito, você não precisa temer quem dá a taça de vinho. E aqui isso se cumpre. E quando o príncipe do Egito cresce e vê que um homem egípcio está espancando um hebreu, ele se solidariza com o hebreu, mata o egípcio, enterra o egípcio, e no dia seguinte tem uma outra briga, e ele vai se intrometer na outra briga, e o egípcio diz assim: vai fazer comigo o que fez com o de ontem, vai me matar também? É aí que Moisés percebe que está desmascarado no Egito, e foge para o deserto, foge para as terras de Midian, e para descansar num poço, à beira de um poço. E justamente um poço onde as filhas do sacerdote de Midian saíam a buscar água e a encher os seus potes para dar de beber aos rebanhos do seu pai. Então o Moisés, ele chega no lugar certo, na hora certa, e se depara com o incidente certo. Porque naquele momento pastores estão passando por ali, ameaçam as filhas do sacerdote de Midian. Moisés intercede por elas, interfere nessa questão e conquista a admiração e conquista também a gratidão das filhas do sacerdote. Como o verso dito popular: quem beija meu filho adoça minha boca. O Moisés conquistou não apenas as filhas, mas conquistou também o pai. O pai era um homem chamado Jetro, diz a história, um dos precursores da comunidade dos essênios. E Moisés então cai nas graças de Jetro e nas graças de uma filha de Jetro, Zípora. Casa-se com Zípora. Então Moisés recebe o melhor da formação dos hebreus, porque é criado em casa pela sua mãe. Recebe o melhor da formação dos egípcios, porque é criado no palácio do faraó. E recebe o melhor da formação espiritual de sua época, que se estende até os dias de Jesus é a comunidade dos essênios, a mais próxima de todas as comunidades contemporâneas a Jesus, à mensagem de Jesus. Há quem diga que Jesus mesmo viveu sob a influência dos essênios de seu tempo, e muito do que Jesus ensinou, ele aprendeu com os essênios. Assim cresce Moisés, criado por a sua mãe hebreia, criado no palácio e na corte de Faraó, e casa-se com uma filha de Jetro. Verso 23 de Êxodo 2. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaac e Jacó. Deus olhou para os israelitas e viu a situação deles. A pergunta que podemos fazer é se Deus se havia esquecido das suas alianças com Abraão, Isaac e Jacó, ou deixara o povo em gemidos, esperando que Moisés ficasse pronto para a libertação. A pergunta que se faz é se Deus está surdo ao clamor do povo no Egito, ou se está esperando Moisés ficar pronto. Porque Deus é assim, ou ele faz, ou ele está se preparando para fazer. Ou ele faz, ou está esperando a melhor ocasião para fazer. Acontece assim, e no capítulo 3 há então o chamamento de Moisés. Deus chama Moisés e diz: você é o homem que eu preparei para tirar o meu povo do Egito. Eu vou dar em sua mão poder e autoridade para me representar no Egito. Eu vou com você. Você vai diante do faraó com apenas uma mensagem: deixa o meu povo sair para que me sirva. Deixa o meu povo ir para que me sirva. Eu tenho propósitos na história e chegou a hora de reintroduzir a cooperação humana nos meus propósitos históricos. Moisés reluta um pouco. No capítulo 4, versículo 13, ele diz: ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa, mas não tem jeito, é mesmo Moisés quem vai. Moisés vai na companhia de seu irmão Arão, e com Arão, Moisés confronta Faraó. O coração de Faraó está duro, não apenas ele nega que o povo se vá, mas ele reforça a opressão sobre o povo. O povo hebreu se revolta contra Moisés e diz o seguinte: você inventa esse negócio aí de libertação, vai lá, não dá certo, e agora a gente é que paga o pato. E o Moisés não se faz de rogado, ele chega diante de Deus e diz: o senhor inventa esse negócio de libertação, eu vou lá, não dá certo, os caras pagam o pato e jogam tudo em cima de mim. Isso aí está no capítulo 5, verso 22. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou: Senhor, por que maltrataste este povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu de modo algum libertaste o teu povo. Quer dizer, o povo bate em Moisés, Moisés bate em Deus, o faraó bate no povo. É uma confusão tremenda. É o que está acontecendo aqui, mas Deus está no controle. E Deus então diz a Moisés o seguinte: vamos abrir então a nossa caixa de ferramentas e vamos tirar esse povo daí na marra, com o meu braço forte e a minha mão poderosa. A caixa de ferramentas de Deus tem 10 ferramentas, são as famosas 10 pragas. A primeira praga é a praga de sangue, capítulo 7, verso 14, e Deus diz claramente ao faraó: ou você deixa o povo sair, ou a minha mão vai pesar sobre o Egito. O faraó não deixa o povo sair e a mão de Deus pesa. Primeiro ato desta mão de Deus sobre o Egito é a praga em sangue, em que as águas do Nilo, de todos os seus afluentes, todos os córregos, todas as nascentes, se transformam em sangue. Todo lugar do Egito onde tinha água, tinha sangue. O sujeito vai derramar água da moringa, cai sangue. Abre a torneira para escovar o dente, cai sangue. Liga o chuveiro para tomar um banho, cai sangue. É tudo sangue, sangue, sangue do Nilo. E por que isso? Porque os egípcios reverenciavam o Nilo. Eles diziam que o Nilo era uma divindade em oposição ao céu, porque mesmo quando o céu retém a sua chuva, o Nilo é suficiente para fertilizar as terras do crescente, e isso faz com que o egípcio diga ao céu, nós não precisamos de ti, nós temos o Nilo. Bom, temos o Nilo, mas o Nilo agora é sangue, e vocês estão a pé. Vai deixar o povo sair? Não. Então tem outra praga, é rã. Os egípcios reverenciavam as rãs. Eles tratavam, não sei porquê, tanto as rãs quanto as moscas como símbolo de fertilidade, de inspiração e criatividade. Uma praga, a segunda praga é a praga das rãs, rã para tudo que é lado. Inclusive no palácio do faraó, na cama do faraó, embaixo do colchão do faraó, embaixo do manto de faraó, é rã para tudo que é lado. Veja que interessante, o faraó vai encostar o pé na faraóa, e aí o cara, ah, que pé gelado, querida, mas é rã, muita rã. A quarta praga é a praga das moscas, muita mosca, mosca para tudo que é lado. Vai deixar o povo sair? Não, não vai. Então, outra praga. A terceira praga é a praga dos piolhos. Muito interessante, o povo egípcio, pelo menos na minha pesquisa, com todo respeito aos egípcios, eu já estive na cidade do Cairo, aquilo é imundo, mas foi dito aqui, na minha pesquisa, que o povo egípcio era um povo asseado, limpo. E o que acontece é que os sacerdotes egípcios, eles se depilavam de 3 em 3 dias para comparecerem diante dos seus deuses. E mesmo depilados, eles ficaram cobertos de piolhos. Foi a praga dos piolhos, a terceira praga. A quarta praga, a praga das moscas. Cada vez que tinha uma praga, vai deixar o povo sair? Não, então a mão vai pesar. A quinta praga é a praga da morte dos rebanhos. A sétima praga é a praga do granizo. E a oitava praga, a praga dos gafanhotos. Deus destrói o abastecimento do Egito. A vegetação, a agricultura, a pecuária, destrói os rebanhos, destrói as plantas, as árvores. O que não destrói com a morte dos rebanhos, destrói com uma tempestade de granizo. E o que sobra ainda de erva, os gafanhotos vão lá e destroem tudo. Tem uma outra praga que é terrível, que é a sexta praga das feridas purulentas, a praga das chagas, que pega inclusive os magos, como a praga dos piolhos. E é muito interessante como nessas pragas parece que Deus vai expondo ao ridículo as divindades egípcias. E a praga das trevas, que é a nona praga, derruba a última divindade, o Deus Sol. Onde está o nosso Deus Sol? Sumiu. O Deus dos hebreus engoliu o nosso Deus, o grande Sol. Com todas estas pragas, Deus vai expondo ao ridículo as divindades egípcias. E a décima praga é anunciada no capítulo 11, executada a partir do verso 21 do capítulo 12. A décima praga é a morte dos primogênitos. No capítulo 12 até o verso 20, há a instituição da Páscoa, onde Deus ordena que toda a família deverá escolher um cordeiro ou um cabrito, um para cada casa, capítulo 12, verso 3. Verso 5, o animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passem então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Êxodo 12, versículo 8. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, e Deus dá orientações a respeito do ritual da Páscoa. As ervas amargas para que lembrem-se do período de escravidão no Egito. O pão sem fermento para simbolizar a rapidez da fuga, o fermento leveda a massa em 18 segundos, é o que me parece, e Deus está dizendo, vocês têm menos de 18 segundos para sair do Egito, é mais ou menos esse simbolismo. E no capítulo 12, verso 12, naquela mesma noite, passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. Por isso, talvez que no inglês, Páscoa é Passover, é Deus passando por cima, passando sobre, passando por cima e não exercendo seu juízo sobre as casas onde há nos umbrais das portas e janelas o sangue do Cordeiro, o que é evidente um sinal do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus de Nazaré é assim apresentado quando ele chega na Palestina. João Batista aponta para Jesus dizendo: esse é o Cordeiro de Deus, para um povo que passou mais de 2000 anos matando um cordeiro por ano na festa da Páscoa, lembrando-se que Deus livrou do juízo aqueles que foram cobertos pelo sangue. Apontar Jesus como o Cordeiro de Deus faz todo sentido. No capítulo 12, verso 31, dá-se início ao Êxodo. No capítulo 13, verso 17, naquela noite de terror e pânico no Egito, com a morte dos primogênitos, o povo sai e Deus é um grande estrategista. 13:17. Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto. Deus leva o povo pelo caminho mais longo. Por quê? Porque o caminho mais longo é um caminho do qual é mais difícil voltar. Se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Se o Egito estiver muito perto quando a guerra começar, eles voltam. Então vamos deixar a guerra começar quando eles estiverem bem longe do Egito. Por isso Deus os leva pelo caminho mais longo. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Isto traz um sentido muito especial para a nossa vida, que a libertação que Deus quer nos dar e recursos que Deus colocou em nossas mãos, mas a nossa cooperação, o nosso engajamento, o nosso comprometimento é necessário. Deus livra o povo do Egito, mas o povo precisa lutar para sair. Deus coloca o povo na terra, mas o povo precisa lutar para conquistar a terra. Desde o Gênesis 1, quando Deus cria o homem à sua imagem e semelhança, Deus convida o homem para uma parceria. Ontem eu recebi um e-mail de uma revista evangélica perguntando sobre depressão. E a pergunta que me foi encaminhada foi mais ou menos assim: o senhor acha que tem coisas que Deus faz e coisas que os médicos fazem? Que Deus livra do demônio, mas da depressão a medicina livra? E a minha resposta foi que eu não acredito que exista alguma coisa que o homem faça sem que Deus tenha feito com ele, ou por ele, ou movendo a sua mão. Quando a medicina faz, Deus fez. Porque o convite de Deus para a criatura humana é um convite de parceria, sempre. Quando o povo sai do Egito, capítulo 13, verso 19, eu queria, quase que eu pediria que os irmãos ficassem em pé, para que lêssemos em uníssono o que diz a palavra de Deus em Êxodo 13, 19. Não, eu não pedi não, mas você vai ver como merecia. Quando o povo saiu do Egito, Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento quando disse: Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Passaram-se 430 anos desde que José pronunciou estas palavras. E 430 anos depois, Moisés honra um juramento dos filhos de José. Não é lindo isso? A honra aos nossos mortos, aos nossos antepassados, aos nossos pais, aos que morreram, mas nos deixaram um legado de fé. Moisés e o povo hebreu atravessou o deserto com os ossos de José. Nós vamos encontrar os ossos de José lá adiante, mas aqui já foi feito registro. Os egípcios perseguem o povo, mesmo depois da morte dos primogênitos e tendo chorado o seu luto. Eles continuam rebeldes contra o Deus dos hebreus e querendo oprimir os hebreus. O povo chega diante do Mar Vermelho e Deus mais uma vez age como um estrategista. Capítulo 14, diz assim: diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar, de fronte de Baal-Zephon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto, ou perdidos no deserto. Então eu endurecerei o coração de faraó e ele os perseguirá e cairá na nossa armadilha, e a nossa armadilha chama-se Mar Vermelho. Eu abro o mar, o povo passa, e quando o exército de faraó entrar no mar, a gente fecha o mar. Simples assim. O povo diante do mar, egípcio nas as costas, montanha de um lado, está encurralado, não dá para ir para frente porque tem mar, não dá para ir para trás porque tem exército egípcio. À direita, deserto, à esquerda, montanha, ou vice-versa. A situação está muito complicada. O povo diz o seguinte: agora, Moisés, de novo. E o Moisés olha para Deus e diz: Senhor, olha aí agora o Senhor de novo, me deixando nessa situação. E Deus diz assim: por que é que você clama a mim? Mande o povo marchar. Capítulo 14, verso 15. Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Eu me lembro aquela história do garotinho que voltou da escola dominical e a mãe dele perguntou: que historinha você aprendeu na escola dominical? A história que o exército de Israel estava diante do Mar Vermelho. E vendo-se encurralado, Moisés pegou um walkie-talkie, chamou a Força Aérea Israelense. A Força Aérea Israelense veio e detonou com o exército egípcio. Aí a mãe falou assim: não é possível, meu filho, você aprendeu isso lá na igreja? Falou: mãe, para falar a verdade, não, mas se eu contar para a senhora a história que me contaram, a senhora não vai acreditar. Esse menino cético cresceu e se tornou pastor. E um belo dia, uma senhora, já bem idosa, veio a ele com sua fé singela, e ele era um cético, e disse: pastor, que maravilha que Deus fez o povo de Israel passar o Mar Vermelho a pés enxutos. E aquele menino que cresceu cético, leu, e a Bíblia tinha razão, uma tentativa científica da explicação dos milagres. E disse aquela senhora: minha irmã, não foi bem a pés enxutos é uma hipérbole. Na verdade, foi com a água pela cintura, mais ou menos. E aquela senhora, com a sua fé singela, foi para casa tão triste. Mas no domingo voltou a confrontar o pastor cético e disse o seguinte: pastor, eu estou mais feliz ainda, porque o milagre é maior. O que aconteceu, irmã? Porque Deus afogou o exército egípcio com água pela cintura. Isso foi extraordinário. E sabe que é o que acontece aqui? O que acontece é que Deus sopra um vento, o mar se abre, o povo passa pés enxutos com duas paredes de mar, entre duas paredes de mar, e quando o exército egípcio vai atrás, então Deus dá ordens que o mar se feche, e o capítulo 14, verso 30 diz que naquele dia em que os israelitas atravessaram o mar pisando em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda, naquele dia o Senhor salvou Israel das mãos dos egípcios, e os israelitas viram os egípcios mortos na praia. Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, temeu o Senhor e pôs nele a sua confiança, como também em Moisés, o servo do Senhor. O primeiro ato dessa história de Moisés, o príncipe do Egito, termina no capítulo 15, com o cântico de Moisés, onde Moisés exalta o Senhor, dizendo: cantarei ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força, é a minha canção, Ele é a minha salvação, Ele é o meu Deus e eu o louvarei, é o Deus de meu pai e eu o exaltarei. O Senhor é guerreiro, o seu nome é Senhor. E ele começa a narrar o que Deus fez no Egito e com o exército egípcio. E sabe que ele termina dizendo que o Senhor reinará eternamente. Atrás de Moisés vinha sua irmã Miriam, profetisa, que pegou um tamborim e todas as mulheres a seguiram, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia cantando: Cantem ao Senhor, pois triunfou gloriosamente, lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro. Talvez por isso Davi, o pequenino diante de Golias, afirma que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos, que lança ao mar os cavalos e seus cavaleiros. Terminado o primeiro ato desta magnífica história de Moisés, nós nos perguntamos o que é que nós temos a ver com isso. E eu tento resumir para você o que é que eu acho que nós temos que ver com isso. Nós temos que ver com isso, meus irmãos, minhas irmãs, que esta história, como poucas, mostra o Senhor nosso Deus conduzindo destinos. O Senhor nosso Deus invadindo liberdades humanas. O Senhor nosso Deus fazendo o que quer com o coração humano. Decidindo pelos homens o caminho dos homens. Decide o caminho de Moisés. Moisés não tem escolha. Ele tem que ser Moisés. Desde o ventre Deus o separa para ser Moisés. Decidindo o caminho de Faraó e decidindo o caminho dos egípcios. Deus decide o caminho de Moisés e eu me pergunto algumas coisas. Por exemplo, Moisés sobreviveu por causa da astúcia das parteiras ou as parteiras foram astutas porque Moisés tinha que sobreviver? Moisés sobreviveu pela astúcia de sua mãe que o escondeu e depois o colocou num cesto perto da filha do Faraó? Ou a sua mãe foi astuta porque Moisés precisava sobreviver? Moisés sobreviveu por causa da astúcia de sua irmã, que se aproximou da filha de Faraó dizendo, queres uma ama de leite hebreia? Ou a irmã foi astuta porque Moisés precisava sobreviver? Moisés foge do Egito, achando que esta era a melhor decisão e a melhor opção? Ou foge porque tinha de fugir para encontrar-se com Jetro? Aliás, ele foge para as terras de Midian, numa ação calculada e chegando à conclusão de que Midian era o melhor lugar para a fuga, ou ele vai para Midian porque lá é que estava Jetro. Moisés para descansar na beira do poço, e ele sabe de antemão que aquele poço é o poço de Jetro, ou ele para naquele poço porque uma outra mão o conduziu. E ele vai descansar justo no momento em que as filhas do sacerdote estão indo buscar águas para o seu rebanho. E ele faz isso de caso pensado ou as filhas vão buscar água para o rebanho justo porque Moisés está lá? Já não sei mais. O fato é que não é possível exagerar a importância de Jetro na biografia de Moisés. E eu me pergunto se o nosso irmão Moisés sabia o que ele estava fazendo da vida. Capítulo 4, verso 13. Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. A ira de Deus então se acende contra Moisés. Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse, você não tem o seu irmão Arão, levita? Eu sei que ele fala bem, você diz que é pesado de língua, leve-o. E Moisés diz assim, tá bom, então com ele eu vou. E ele aceita, porque eu acho que Deus aumentou o tom de voz e ele resolveu aquecer. Moisés não tem escolha, mas o faraó estranhamente também não. Capítulo 3, o verso 19. Deus diz a Moisés, vá lá e diga para o faraó, deixa o povo de Deus sair para prestar-lhe culto. Mas eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force. 3:19. 4:21. Disse mais o Senhor a Moisés, quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante de faraó todas as maravilhas que concedi a você o poder de realizar. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. 7:3, Deus dizendo, eu porém farei o coração do faraó resistir, e embora multiplique meus sinais e maravilhas no Egito, ele não os ouvirá. Então porei a minha mão sobre o Egito, e com poderosos atos de juízo tirarei do Egito os meus exércitos, o meu povo, os israelitas. Capítulo 9, verso 12. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele se recusou a atender Moisés e Arão, conforme o Senhor tinha dito a Moisés. Capítulo 10, versos 1 e 2. Vá ao faraó, pois tornei obstinado o coração dele e o de seus conselheiros, para que você possa contar aos filhos e aos seus netos como zombei dos egípcios. Eu vou fazer muitos prodígios naquela terra. Capítulo 10, verso 19. E o Senhor fez soprar com muito mais força o vento ocidental, e este envolveu os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó, e ele não deixou os israelitas saírem. A pergunta que faríamos aqui é: que culpa tem esse faraó de não deixar o povo sair, se Deus endureceu o coração dele? Mas o capítulo 6, os versos de 1 a 8, talvez nos esclareçam um pouco. Capítulo 6, verso de 1 a 8 do Êxodo. Então o Senhor disse a Moisés: agora você verá o que farei ao faraó. Por minha mão poderosa ele os deixará ir, por minha mão poderosa ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés: eu sou o Senhor, apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso diga aos israelitas: eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios, eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios, e os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão, a Isaac e a Jacó. Eu darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Me parece que é interessante que a obstinação do homem exalta a grandeza de Deus. A razão pela qual Deus endurece o coração de Faraó é para mostrar em Faraó a grandeza dele como Deus. Isso está mais explícito do que nunca no capítulo 14, capítulo 14 do Êxodo, quando no verso 4 Deus diz assim: então endurecerei eu o coração do faraó, ele os perseguirá. Deus está mexendo nesse coração de faraó, e no capítulo 9, verso 17, perdão, capítulo 9, verso 14. Mandarei desta vez todas as minhas pragas contra você, contra os seus conselheiros e contra o seu povo, para que você saiba que em toda a terra não há ninguém como eu. Porque eu já poderia ter estendido a mão, ferindo você e o seu povo com uma praga que teria eliminado você da terra. Mas eu o mantive em pé, exatamente com este propósito: mostrar-lhe o meu poder e fazer que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Este é um Deus que controla destinos. Se você olhar a sua Bíblia, Romanos capítulo 9, verso 17, você vai ver o apóstolo Paulo resgatando essa história e dizendo que o faraó foi levantado com o propósito de que na vida dele o braço forte de Deus e a misericórdia de Deus fossem demonstradas. Até mesmo os inimigos de Deus servem a Deus, sem saber, mas servem a Deus. Os obstinados contra Deus estão obstinados contra Deus porque Deus ainda não decidiu mostrar-se misericordioso para com eles. Quando nós lemos essa história de Moisés, nós nos colocamos no nosso lugar. E quando eu vejo pessoas sendo céticas em relação a Deus, resistindo contra Deus, blasfemando contra Deus, palavras de prepotência, palavras de ignorância, palavras de rebeldia, palavras de escárnio, eu fico esperando a hora quando Deus vai mostrar o seu braço forte e a sua misericórdia. E eu agradeço muito a Deus o fato de que o meu coração não é rebelde e que eu recebi o dom da fé. Porque pela graça nós somos salvos, e isso não vem de nós, é dom de Deus. não vem das obras, para que ninguém se glorie. O que não vem de nós, a salvação ou a fé? Na minha opinião, o que não vem de nós é a fé. Porque se a fé viesse de nós, a fé seria mérito nosso. A fé vem de Deus. Até mesmo para crer, nós precisamos de Deus. E até mesmo para nos rebelar contra Deus, nós precisamos que Deus dê permissão ou provoque a nossa rebeldia. Esse é um Deus que controla destinos. Como nós temos uma cultura religiosa, evangélica, cristã, antropocêntrica. Como se Deus fosse um pobre coitado, um esmoler, à porta. Deixe-me salvar você. Aliás, um dos hinos mais lindos que eu gosto é aquele que cantamos: deixa o Salvador com o seu amor te ajudar, te guiar. É quase uma súplica, dá uma chance a Deus. Quando na verdade a súplica deveria ser oposta: Deus, dê uma chance a mim. Por isso é que, lendo essa história de Moisés e lendo o relato do apóstolo Paulo em Romanos de 9 a 11, nós resgatamos um senso de soberania em Deus. Nós pensamos que somos donos dos nossos destinos, mas os nossos destinos estão nas mãos do nosso Deus. A segunda coisa que eu observaria é que, apesar de ser um Deus assim tão soberano, o Senhor nosso Deus nos convida a uma parceria. Porque Moisés não tinha como negar o seu destino, mas tinha como escolher viver o seu destino. O que é impressionante nesse texto é que Deus dedica 2 capítulos de 15 a conversar com Moisés, tentando convencê-lo a ir para o Egito. O faraó tem o coração endurecido, mas Deus não fala com ele. Mas com Moisés Deus fala, e fala bastante. Argumenta, retruca, debate, faz concessões, dá mais recursos, mais sinais, mais maravilhas. Até que no capítulo 4, ao final, ele cede ao apelo de Moisés e manda Arão, seu irmão, com ele. É um Deus dizendo: Moisés, vamos lá, vamos juntos, eu vou com você. Faço questão que você entenda que isso é obra de nós dois. Faço questão de incluir você no que eu estou fazendo. Faço questão de dar a você o privilégio de executar os meus propósitos na história. E tanto isso é verdadeiro que Moisés fala com o faraó em nome de Deus, e Moisés fala com Deus em nome do faraó. Quando Moisés vai lá e diz: ó, vai vir a praga de sangue, hein? Ele está falando em nome de Deus para o faraó. Aí o faraó diz assim: não, vou deixar o pessoal ir lá, fala lá com Deus. Aí Moisés fala: ele falou que vai deixar o pessoal ir agora. Aí Deus recolhe a praga de sangue. Aí Deus fala assim: olha, outra praga, porque não deixou. Aí Moisés vai lá e fala. Aí ele volta e fala com Deus em nome de faraó. É Moisés quem estende as mãos para que as pragas comecem. E é Moisés quem estende as mãos para que as pragas sejam estancadas. É Moisés quem estende as mãos para que o Mar Vermelho se abra. E é Moisés quem estende as mãos para que o Mar Vermelho se feche. Por quê? Porque voltamos a um texto antigo do Salmo 116. Os céus são os céus do Senhor. A terra ele a deu aos filhos dos homens. Eu quero fazer coisas aí, Moisés. Mas ou você faz em meu nome, ou, entre aspas, eu não posso ir aí fazer sozinho. Ah, mas o Senhor não é Deus? Por que o Senhor não pode vir aqui fazer sozinho? Porque eu estabeleci uma regra de parceria e eu vou honrar. Ou você fala o que eu quero que você fale, ou a minha palavra não será pronunciada. Ou você estende a sua mão e esse mar se abre, ou ele não abre. Ou você estende a sua mão e o mar fecha e aniquila os egípcios, ou ele não fecha. Por quê? Porque o projeto de Deus ao caminhar na história é caminhar em parceria conosco. E a conversa de Deus com Moisés é para ele entender isso daí. Nós temos que fazer juntos, é uma parceria. Você vai aceitar o seu destino e vai andar comigo ou não vai? É a pergunta de Deus para Moisés. E Deus vai aumentando o tom de voz com ele, até ele entender que ele tem que ir. Em conclusão, eu quero dizer o seguinte: isto que acontece com Moisés acontece com todos nós ou aconteceu apenas com alguns? Quem não é de São Paulo, por favor, levanta a mão. Veio de longe. Enéas. Veio de onde, Enéas? Tocantins. É longe. Veio porque quis ou veio porque Deus trouxe? Veio estudar no seminário, mas poderia ter ido para Recife. Poderia ter ido para Londrina. Poderia ter ido para o Rio de Janeiro. Veio para São Paulo. Veio porque quis ou veio porque Deus trouxe? Pois é. Ele pode até achar que veio porque quis. E eu vou dizer, amém. E ele pode até achar que veio porque Deus trouxe. E eu vou dizer, amém. Agora, se você veio porque Deus quis ou veio porque Deus trouxe, só Deus sabe. Bom, e se esse mistério do destino é um mistério que está nas mãos de Deus, o que nos cabe? Nos cabe cumprir a vontade de Deus onde estamos. É a única coisa que nos cabe. E assim eu penso que nós devemos viver. Nunca perguntando, como foi que eu vim parar aqui? Por que eu estou aqui? A pergunta certa para nós é a pergunta, já que estou aqui, como é que eu sirvo a Deus aqui? Atos 27 conta a história de um naufrágio do apóstolo Paulo. Parou na beira do cais, olhou o céu, falou, pessoal, o dia não está bom para viajar não, vai chover e vai chover muito. O capitão do navio diz assim, não, mas nós vamos que o capitão aqui sou eu. Aí foi, chegou no meio do mar, tempestade, desespero, o navio vai afundar. Bom, o navio vai afundar porque Deus quer que afunde, ou porque o comandante do navio é obstinado e enfrentou a tempestade. Eu não sei, eu só sei que o Paulo, quando a coisa fica complicada, ele vai para o porão do navio, se ajoelha e diz, Senhor, eis aqui teu servo, no meio dessa enrascada, novamente. Aí ele volta para o convés do navio e diz assim, Deus disse para mim que ninguém vai se perder por minha causa, viu? Por amor a mim, Deus vai dar nas minhas mãos a vida de todos vocês. Vocês têm que comer muito, porque nós vamos ter que nadar muito. Então vocês comam, joga tudo que puder fora, e a gente fica aqui esperando afundar. Quando afundar, a gente começa a nadar, porque tem uma ilha logo ali perto. Bom, eles foram afundar perto da ilha porque foi uma sorte, ou porque Deus encaminhou o vento isso deu para entender? É a ilha de Malta. E chegando na ilha de Malta, o apóstolo Paulo, náufrago, planta uma igreja. Eu tenho para mim que esse apóstolo nos ensina a viver assim, ao sabor do vento. Vento do Espírito. Quem me trouxe para cá? Foi o Espírito? Foi eu? Foi o faraó? Foi a parteira? Foi minha irmã? Foi minha mãe que me colocou num berço untado? Gente, eu falar bem a verdade, eu não faço a menor ideia. Eu só sei que onde eu estiver, eu tenho que perguntar, Deus, o que é que o Senhor quer fazer aqui através de mim? Porque eu não posso fugir do meu destino. E por destino, não estou querendo fazer valer a expressão popular de que a minha história está definida nas estrelas, eu não acredito nisso. Por meu destino eu quero dizer ponto de chegada. Eu estou aqui, foi aqui que eu cheguei hoje à noite. Eu não tenho como mudar isso, eu estou aqui. Estando aqui, eu tenho a liberdade de escolher como vou estar aqui. E como devo estar aqui? Dizendo a Deus, o Senhor quer fazer alguma coisa aqui através de mim? Sim ou não? Se quer, estou disponível. E sigo os impulsos do meu coração. Porque eu creio que é assim que Deus fala conosco. De acordo com Dallas Willard, Deus fala conosco através dos nossos pensamentos e sentimentos, que são nossos, mas não tiveram origem em nós. O filho não pode fazer nada senão aquilo que vê o pai fazendo. Então, onde você estiver, olhe para o céu e diga, Senhor, o Senhor quer fazer alguma coisa aqui através de mim? Se o Senhor quer, eu estou disponível. Eu aceito estar aqui, eu te dou graças por estar aqui. Eu sei que eu cheguei aqui e isso não te pegou de susto. Se não foi o Senhor que me trouxe, o Senhor permitiu que eu chegasse aqui. Por isso, se o Senhor quer me usar aqui, e já que o Senhor permitiu eu chegar aqui, só tem um lugar onde o Senhor quer me usar, é aqui. Então eu quero ser usado por ti aqui. Então que o Senhor diga para mim o que o Senhor quer que eu faça. E aí eu levanto e sigo os impulsos do meu coração. Há um bom tempo atrás recebemos aqui na nossa igreja os irmãos da Vineyard Christian Fellowship. E aqueles irmãos nos ensinaram o tempo da ministração, em que uma pessoa vem à frente, você se aproxima dela e diz assim: posso orar com você? Se a pessoa disser não, você fica quieto. Porque inclusive ela tem todo o direito de dizer não. Talvez ela diga para você assim: não, eu estou aqui só esperando acabar o Claudinho de orar por aquela senhora ali, ele já vem aqui orar por mim. Aí não vai chegar você lá já pondo a mão na cabeça e orando, aí a pessoa vai dizer: ô, sai daí, eu não pedi para você. Então você chega e pergunta: posso orar por você? Pode. Por algum motivo especial? Isso é enxerido, hein, rapaz? Já estou deixando orar? Você ainda quer que eu diga o que, que é? Que eu conte minhas coisas para você? Nem te conheço. Você chegou aqui agora na minha frente? Aí a pessoa, pode ser que ela diga: sim, o meu problema é A, B e C. Aí você já vai orando conforme dá na telha. Não. Por quê? Porque o filho não pode fazer nada senão aquilo que vê o pai fazendo. Então foi assim que eu aprendi. O Bob Fulton me ensinou direitinho. Eu aprendi direitinho. Senhor, o que é que o Senhor quer que eu ore por essa pessoa agora? O que o Senhor quer fazer aqui através de mim? Aliás, é através de mim ou através do Claudinho? Ou é através de outra pessoa? O que o Senhor quer fazer aqui? Qual é o teu propósito? Nessa parceria para a qual o Senhor me convidou, para eu estender a mão e o Senhor fazer, para eu falar e o Senhor se pronunciar, nessa parceria, o que é que o Senhor quer fazer aqui? E depois eu fico esperando assim, até... Eu já começo a orar. E vou crer que o Espírito de Deus vai me conduzir na intercessão. Foi assim que eu aprendi. Aprendi que onde eu estou, eu não fico perguntando muito como é que eu vim parar aqui. Eu pergunto: já que eu estou aqui, o Senhor quer me usar? Quer me dar esse privilégio de ser usado por Ti? Então eu coloco a minha mão, a minha boca, à Tua disposição. O filho não pode fazer nada senão aquilo que vê o pai fazer. E Deus nos usa. Nos usa onde nós estamos, porque só tem um lugar onde Ele pode nos usar. É o lugar onde nós estamos. Deus usa os disponíveis. Deus usa os que se oferecem como instrumentos. Deus usa os que aceitam o seu destino e redimem o seu destino através do serviço. Parece que a história vem se repetindo no Gênesis e invade o Êxodo. É aí que você está, meu irmão, minha irmã. É aí que Deus quer usar você. Deixe-se disponível nas mãos de Deus para que Ele use a sua vida e cumpra os propósitos dEle. Os propósitos dEle se cumprirão quando você falar, quando você levantar a mão, quando você se ajoelhar para interceder, quando você clamar, quando você suplicar, quando você ministrar. Essa coisa de que se Deus quiser fazer, Ele vai fazer, não procede. Porque Ele nos convidou para uma parceria e Ele vai fazer através de nós. É por isso que nós oramos. É por isso que nós nos disponibilizamos. É por isso que nós damos o nosso dinheiro, damos o nosso tempo, abrimos a nossa boca. Porque Deus faz é através de nós. Nós somos os servos. Deus é o Senhor. Se Ele nos trouxe aqui ou nós aqui chegamos por livre escolha, não sabemos. Mas é aqui que Ele quer nos usar. O reino de Deus não tem lugar para inúteis. Ser um inútil no reino de Deus é ser um rebelde. O reino de Deus não é um reino de rebeldes. O reino de Deus é um reino que tem um Senhor, o Senhor Jesus. Deus, aqui estou. Para ser bem franco, não é bem aqui que eu queria estar. Para ser bem franco, não é assim que eu queria ter chegado aqui. Para ser bem franco, eu gostaria que as circunstâncias ao meu redor mudassem um pouco. Mas se aqui eu estou, é aqui que o Senhor vai me usar e eu estou disponível. Eu não tenho muita escolha a respeito do meu destino, mas eu tenho escolha no meu coração de como eu vou aceitar o meu destino e como eu vou me render a Deus para ser usado por Deus. Parece que foi essa a lição que Deus tentou ensinar a Moisés. No domingo que vem, nós vamos ver se ele aprendeu. No domingo que vem, nós vamos ter uma outra chance de aprender também. Que Deus nos ajude, nos abençoe, tenha misericórdia de nós. Amém. Vamos ficar em pé e vamos orar a Deus. Acabo de receber um aviso para lhes passar. O aviso chegou numa folha de agenda rasgada. No rodapé desta folha de agenda rasgada, há uma citação de um tal de Anthony de Condor, que eu nunca ouvi falar nesse cara. Mas a citação diz assim: todo homem deve ser um soldado quando se faz necessário combater a tirania. Todo homem deve ser um soldado quando se faz necessário combater a tirania. Não importa onde você está, se existe algo que se combater, a responsabilidade é sua. Como foi que você chegou aí? Do mesmo jeito, meus queridos, que esse papel chegou aqui. Foi Deus que trouxe, ou o acaso me mandou um bilhete? Foi minha esposa que mandou, ou foi um anjo que entregou? Eu não sei. Eu só sei que onde eu estou, eu sou um soldado do reino de Deus, porque há tiranos de sobra que devem ser confrontados. Na minha igreja, na minha família, no meu ambiente de trabalho, na minha vizinhança, na minha escola, eu estou ali. De onde eu vim, como e porquê, mistério. Mas se eu estou ali, eu olho para o céu e digo: eis aqui um soldado do Senhor. Que o Senhor me ajude e me use. Amém e amém. Deus, nosso Pai, nós disponibilizamos a nossa vida em Tuas mãos e nós Te agradecemos por esse impulso de disponibilidade que veio de Ti. Nós Te pedimos que jamais a Tua mão pese sobre nós para endurecer o nosso coração, mas que Tu ouças a nossa súplica e tenhas misericórdia de nós. Que os mais rebeldes e obstinados contra Ti, os mais teimosos, que nunca a Tua mão pese com juízo, mas sempre com misericórdia e graça. Que Tu não permitas que o nosso coração se afaste de Ti, deixe de crer em Ti, deixe de Te buscar, perca a esperança. Que Tu não permitas que o nosso coração seja engolido pelo nosso egoísmo, pela nossa vaidade, pelo nosso comodismo, pelas nossas conveniências. Que Tu não permitas, ó Pai, que o nosso coração seja engolido pelo nosso cansaço, mas que Tu renoves sobre nós a Tua força, o Teu poder, a Tua graça, que Tu renoves a nossa fé, a nossa esperança, e que Tu nos dês este prazer de Te servir sempre, porque é isso que desejamos das nossas vidas. Nos nossos momentos de lucidez, nos nossos momentos de pureza diante do Senhor, Tu sabes que é isso que queremos pedir, que a Tua